Emater e o CampoCast, o podcast da agricultura familiar de Rondônia.
Podcast Emater e o Campo, o podcast da agricultura familiar em Rondônia. Eu sou Enoque de Oliveira e o nosso tema é desenvolvimento rural. Para tratar desse tema, fazemos uma edição especial do nosso podcast para comemorar o aniversário de 50 anos da Emater Rondônia. Vamos conversar com uma agricultora bem-sucedida lá do assentamento Margarida Alves, no município de Nova União, região central do estado de Rondônia. Também vamos conversar com um extensionista rural da Velha Guarda, que também trabalhou na Vila de Rondônia, hoje Ji-Paraná. E com um extensionista atual, nascido já no estado de Rondônia, que atualmente é o presidente da Emater Rondônia. Começamos com a agricultora e proprietária da agroindústria Cristal, do município de Nova União, Ângela Tomazetti. Dona Ângela, sua família é assistida pela Emater Rondônia?
Sim, nós somos assistidos pela Emater Rondônia desde o primeiro momento que a gente chegamos em Nova União. Na época a gente mora no assentamento, né? O assentamento não tinha assistência da Emater por causa de ser pertencente ao INCRA, tinha toda aquela burocracia, né? Mas assim que foi emancipado, a gente conseguiu ter assistência da Emater lá dentro do nosso assentamento. E para nós também foi muito importante no registro da Cristal Polpas. Isso mesmo, é a nossa agroindústria que é um orgulho para nós e acredito que seja para o município de Nova União também, né? Porque na região é a única.
Sua família tem uma agroindústria, mas também é agricultura.
Sim, nós somos produtores, sim. A gente iniciou antes da Cristal Polpas uma horta muito grande que fornecia produtos para verdura, né? Frutas, legumes para 3 municípios. A gente diminuiu, um certo período a gente parou, mas veio a pandemia e a gente voltou de novo com a produção e temos a produção ativa até hoje.
E Dona Ângela, vocês são agricultores bem-sucedidos, mas a assistência da Emater Rondônia ainda é importante para a sua empresa rural?
Sim, eu ainda considero um trabalho importante, porque a gente lá, como a gente é um município pequeno, a gente conhece todos os técnicos, quando a gente precisa de uma assistência, é rapidão, está na porta de casa. Para mim, continua sendo excelente, precisa e necessária.
Quando a Emater Rondônia começou, o território federal de Rondônia tinha apenas 2 municípios. Agora já são 52 municípios e em todos eles tem a presença da Emater Rondônia, com um ou mais escritórios. E para falar dessa evolução, nós vamos chamar um extensionista que é professor, geógrafo, sociólogo e advogado, que atuou por mais de 40 anos na Emater Rondônia, que ocupou cargos de secretário de Estado da Agricultura e secretário executivo da Emater Rondônia. Nós vamos conversar com o Dr. José Pinto da Silva. Dr. José Pinto, como o senhor viu o desenvolvimento rural de Rondônia aliado à Emater Rondônia?
Enoque, eu gostaria de começar mais ou menos estabelecendo para mim o conceito de crescimento econômico e desenvolvimento no campo. Então, eu entendo que crescimento é um processo crescente de aumento de renda, enquanto desenvolvimento é de diversificação dessas fontes de renda, apropriação da renda, melhoria da qualidade de vida dos seus participantes na produção, etc. Eu gostaria de começar também, o Enoque, falando alguns extremos. Por exemplo, quando a Emater foi instalada em Rondônia, que chamava cá na época, a população era de 150 mil habitantes. Hoje, a população já ultrapassa 1 milhão e 800 mil habitantes. A distribuição da população também à época e hoje era muito diferente. À época, era uma minoria habitava a zona urbana, enquanto hoje 76% da população do estado se encontra na zona urbana. O valor bruto da produção agropecuária é outra coisa a ser citada no período também. Quando a Emater foi instalada, praticamente a produção era puramente para manutenção na unidade produtiva. No caso, era unidade produtiva e de consumo. sobrava um pouquíssimo excedente para abastecer pequenos núcleos urbanos, e tanto é que boa parte do abastecimento vinha com produtos de fora, não é isso? O rebanho naquela época, o rebanho bovino, você tem ideia, por volta de 1.000 cabeças, hoje nós temos mais de 14 milhões de cabeças. Pois bem, aí então nós temos, né, o antes e o agora. Mas como é que esse crescimento econômico começou em Rondônia? Existia uma política do Estado brasileiro de ocupar o espaço amazônico, principalmente Rondônia, em razão das suas boas terras, com aquele lema: integrar para não entregar. E isso aconteceu trazendo agricultores, migrantes de fora para aqui, para a região, principalmente para Rondônia, para ocupar esse espaço. E aconteceu um fato interessante, é que o primeiro projeto de colonização de Rondônia era o Pique Ouro Preto. E o principal objetivo desse projeto, o objetivo primeiro, era assentar cerca de 300 colonos que tentavam ocupar a área da Calama, que fica ali margeando a BR de Paraná, cerca de 9 quilômetros para cada lado e tal. Tinha a colonizadora Calama, que era de uma família do Paraná, que vendeu vários lotes a pessoas, duas, três pessoas no mesmo lote, e aí começou a gerar o conflito pelo acesso à terra. Então foi criado esse projeto, que depois cresceu muito, desenvolveu, e hoje a gente conhece os resultados disso. Mas esses migrantes que vieram para Rondônia para ocupar, integrar para não entregar, foram heróis, porque eles vieram para cá com muita experiência em outra região do país, no trabalho braçal, e pouquíssima experiência no gerenciamento da propriedade. Claro que isso, há algumas exceções, mas eu estou falando grosso modo, é quase totalidade. Então o agricultor chegou aqui com mão de obra, mas não tinha experiência para gerenciar uma propriedade que ele recebeu, uma área de 100 hectares, com 500 metros de frente por 2 mil metros de fundo. Ele não tinha sequer, muitas vezes, instrumentos de trabalho para cultivar a propriedade. Ele era obrigado, à época, a derrubar 50% da mata daqueles 100 hectares, só pena de ser tido como preguiçoso e indolente. Pois bem, para isso precisava de crédito rural. Existia crédito rural em poucos locais do município, em Guajará-Mirim, em Porto Velho e em Vila de Rondônia. Só nesses três lugares existia o agente financeiro. Você tem ideia, havia gente de Vilhena fazer, antes de fundar em Paraná um banco lá, havia gente de Rondônia, de Vilhena, fazer um empréstimo em Porto Velho para cultura do arroz, custeio da cultura de arroz. Isso foi muito sofrimento, o pessoal não tinha como explorar, perdendo família dizimada pela malária, que a região então era muito mais insalubre do que hoje. Mas de produzir não tinha como vender, as estradas eram poucas. Mas de qualquer forma, a partir de 76 aproximadamente, a situação mudou pelo seguinte: a gente começou a já fazer, os agricultores começaram já a usar as estradas, que o INCRA investiu muito na abertura de estradas, ligando aos centros consumidores, não é isso? Houve uma diversificação da cultura explorada, começou a aumentar o rebanho bovino, produção de café, o cacau, que chegou aqui por volta de 70, e assim nós crescemos, né? Nós crescemos. E esse crescimento se deu com o apoio do Estado, mas também com o sacrifício de muita gente, inclusive o sacrifício de vida, com a perda de familiares. Eu valorizo por demais o trabalho da EMATER nesse período, até hoje, principalmente naquela época. Por quê? Porque a EMATER levava notícias ao agricultor de uma forma melhor de produzir, de espaçamento melhor, de semente melhor, de que produzia mais. Para você ter ideia, a EMATER introduziu sementes melhoradas em algumas áreas do estado, que só com essa introdução de semente a produção aumentou cerca de 30%. A gente tinha assistencionistas sociais que davam assistência à família, como noções de saúde, profilaxia, localização da casa, a defesa contra a malária. E os extensionistas levavam essas notícias, né? Melhor produção de arroz, melhor produção de milho, criar um pouco do rebanho. Foi incentivado muito a criação do gado bovino em pequena quantidade pelo seguinte: O agricultor que possuía boi na fazenda, gado na fazenda, bem que pequenininho, quase 5, 6 cabeças, ele não vendia sua produção antecipadamente, a venda na folha, como disse. Nós chegamos a uma época aqui que, eu acho que, salvo engano, 92% dos agricultores no planeta Urupá chegaram a vender seu lote para terceiro, negócio de contrato de gaveta. E os que ficaram, havia muita coincidência, que eram aqueles que tinham um gadinho para vender na época de uma maior necessidade, para pagar o médico quando o filho adoecia. De modos que não é, como é que se diz, em razão de eu ter trabalhado por mais de 40 anos que eu falo isso. Já tenho maturidade para fazer essa análise com essa certa distância. Se é verdade que a EMATER sozinha não é responsável pelo crescimento e desenvolvimento da economia rural do estado de Rondônia, da área agrícola e agropecuária do estado de Rondônia, não é verdade isso, mas é verdade plena que sem a EMATER seria muito difícil o estado atingir o nível econômico que atingiu hoje. Então a EMATER merece o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso apoio sempre que ela precisar. Sem EMATER, Rondônia não seria o que é hoje, vocês não têm a menor dúvida disso. Pena que a EMATER não conta com um grupo de empregados suficiente para atender a todo o estado. A demanda é muito grande e o número de empregados é considerado pequeno para atender a demanda e considera grande na hora de pagar por limitação de receita do estado. Um abraço.
E agora nós vamos ouvir o presidente da EMATER Rondônia, Luciano Brandão. Presidente, como você se sente dirigindo uma instituição que tem meio século de atuação no desenvolvimento rural de Rondônia?
Hoje, estar como presidente da entidade autárquica de assistência técnica do estado de Rondônia, EMATER Rondônia, é uma dádiva de Deus, né? uma gratidão imensa ao nosso governador Coronel Marcos Rocha, que nos deu essa oportunidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade também imensa. Né? Haja visto que são 50 anos que a nossa EMATER completa agora, dia 31, passando por várias transformações de vidas de agricultores, vidas de extensionistas, vidas de colaboradores da EMATER e a própria existência do nosso estado, né? Esse avanço que o estado de Rondônia teve, a EMATER também faz parte dessa história. Então, a EMATER, por carregar nas suas veias, né, nos seus entraces, essa dinâmica do extensionismo rural, a EMATER ela vem se adaptando ao longo dos anos e evoluindo. Então, a EMATER do futuro é a EMATER de evolução, a EMATER que vai se adaptar às condições do dia a dia, e ao mesmo tempo não esquecendo da principal missão dela, que é levar assistência técnica e extensão rural de qualidade, de eficiência, que já vem fazendo aos 50 anos de existência para os seus clientes, que são os agricultores familiares.
Muito obrigado, presidente Luciano, e nós vamos ficando por aqui, parabenizando todos os extensionistas e também toda a direção da EMATER Rondônia, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo e já desenvolveu nestes 50 anos da EMATER Rondônia. Agradecemos também a participação da senhora Ângela Tomazetti neste podcast e do Dr. José Pinto da Silva. Muito obrigado também a você que nos ouve e convidamos para que você veja mais informações da EMATER Rondônia em nossas redes sociais e no site da EMATER Rondônia, que é emater.ro.gov.br. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.